Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Conteúdo 4.0, produção em conjunto aí do podcast de Cabeça e da Spark. E você que tá com saudade do Bruno, não se preocupe, ele vai voltar, ele está em mudança esse ano, ele não consegue ficar longe de mim, então ele está em processo de mudança. Mas a gente queria dar um start nessa oitava temporada de Cabeça com esse projeto do Conteúdo 4.0. Porque tem muita coisa aí nesse, principalmente quando a gente fala início do ano, todo mundo quer se planejar para as atividades, quer fazer orçamento daquilo que pode gastar ou quer criar um negócio novo. E no ano de 2023, o uso dos LLMs, dos Large Language Models, como o ChatGPT, como o Bard, estourou no mundo. E estourou por um motivo, tem muita coisa boa aí que a gente pode utilizar, mas é importante a gente ter uma assertividade em como a gente utiliza essas ferramentas. E é isso que a gente quer buscar nessa série. A gente quer compartilhar experiências, eu quero aprender muito com vocês, mas eu quero colocar a forma com a qual a gente tem usado na Spark, outras pessoas têm usado em sua empresa, que são informações que eu peguei, que eu estou agregando, né, no conteúdo que a gente está publicando aqui. E quanto melhor você conseguir utilizar e entender as limitações dessas ferramentas, mais resultados você vai gerar. Então, é isso que eu quero. Quero que você consiga realmente usar de uma forma mais assertiva, mais inteligente essas ferramentas com essas técnicas que a gente está compartilhando aí nesses episódios. Seja para a atividade que você quiser. É isso que a gente vai conversar muito nos próximos episódios. Vai conversar em diferentes aplicações, seja para gerar conteúdo, analisar conteúdo, SEO. Conteúdo específico para atendimento ao cliente, conteúdo específico para você postar no blog, nas suas redes sociais, para gerar vídeo. Tudo isso a gente quer explicar como que você pode utilizar essas ferramentas para minimizar custos e melhorar resultados. Só lembrando, se você está no feed de cabeça, você está ouvindo a voz do Eric, você está me ouvindo. A gente tem todo episódio, a gente está usando aspectos visuais para ajudar na assimilação do conteúdo. E em alguns episódios a gente vai compartilhar a tela do próprio uso do ChatGPT, do Bard. Mas eu prometo que eu vou fazer ao máximo, fazer o possível para que eu consiga explicar tudo aquilo que está na tela. Porque se você gosta de podcast em áudio, como eu gosto, é a minha preferência, você não tem aqui. De repente, buscar o formato em vídeo. Mas, se você quiser assistir o vídeo, a gente tem um feed de RSS lá no YouTube, específico do conteúdo 4.0. Então, ali você vai poder ver o vídeo e ver o material que a gente está compartilhando, tá? Seguindo na nossa série, deixa eu até trazer para a tela aqui. Então, hoje a gente vai falar de personas. E primeiro episódio, a gente tem uma introdução no que a gente quer com essa série Conteúdo 4.0. No episódio 2, a gente falou de engenharia de prompt, que é um dos conceitos mais importantes e mais cruciais para que você consiga realmente usar o ChatGPT e o Bard da melhor forma possível. Então, se você ainda não ouviu ou assistiu o episódio 2, volta lá, porque tem muita dica interessante, muita dica prática em como você deve se comunicar com a inteligência artificial para que ela possa te dar o resultado que você precisa. Hoje a gente vai falar de personas. E o que que é importante? Assim, a primeira coisa que eu vou discutir aqui, e é um dos dois pontos mais importantes desse episódio. Primeiro eu vou falar no início e o último no final, quando a gente fala da criação. Mas é o quê? Quando a gente fala em persona, que para muitos que estão ouvindo, para muitos que estão assistindo, é um conceito que já faz todo sentido, porque já aplica isso no seu departamento de marketing, ou na sua pequena empresa, ou no seu negócio. Quando a gente fala em marketing, a gente fala em criar uma persona para o público-alvo, para gerar conteúdo, para gerar mensagens, ou para gerar, para atingir esse público-alvo através da persona. Quando a gente fala no uso da inteligência artificial, no uso do LLM, isso se expande um pouco. Porque sim, eu posso e devo criar personas que retratem e conceituem o meu público-alvo. Então, isso é algo extremamente importante dentro do uso do LLM para que você consiga ter um resultado melhor. Mas persona, quando a gente fala de ChatGPT e Bard, é um pouco mais do que isso. Então, vou voltar ao último episódio, em que eu trouxe aquela analogia que eu falei de que considere o ChatGPT, o Bard, como seu estagiário. Eu não falo isso de forma pejorativa, eu falo no sentido do quê? Eu falo no sentido de que você vai usar a inteligência artificial para executar atividades para você, mas no modelo em que você precisa realmente explicar o passo a passo da melhor forma possível para que essa atividade seja executada. Então, quando eu falo em personas no uso do Large Language Models, eu quero criar uma persona para que a inteligência artificial execute aquela atividade. Então, deixa eu trazer um exemplo prático para explicar isso melhor, como eu uso pessoalmente aqui na Spark. Então, por exemplo, a gente tem uma fatia de mercado de tradução de artigos científicos. Nosso foco maior é B2B, mas a gente atende semanalmente artigos científicos, tradução desses artigos científicos que vão ser publicados em journals, em sites, em revistas, em inglês, né? Então, a pessoa gera em português, a gente traduz em inglês, em diferentes segmentos: medicina, agricultura, política, economia, psicologia. Então, a gente já traduziu de tudo aqui. E o que que é importante? Cada journal desse tem uma característica preferencial de como ela quer a estrutura desse texto. Quando eu falo em contratar alguém no mercado para fazer esse trabalho, praticamente não existe esse profissional. Então, o que que a gente. Um uso bem legal do ChatGPT que a gente aplicou no último ano foi: a gente mantém o nosso processo, a gente traduz o artigo, a gente revisa o artigo. Mas eu coloco uma etapa final agora no processo, em que eu faço uma revisão através da inteligência artificial baseado na persona daquele editor do journal específico ou do segmento específico que a pessoa quer publicar o seu artigo. Então, por exemplo, eu começo a minha interação com o ChatGPT dizendo assim: atue como um editor do journal XYZ ou outros journals ou outras revistas ou outros veículos de comunicação do segmento de medicina, por exemplo. Por que que eu coloco isso? A partir daí, eu já criei uma persona, eu delimitei a atividade dela para que ela busque na base de dados dela, porque, de novo, quando a gente fala em LLM, nada mais é do que um volume gigantesco de informações que o LLM consegue processar isso de forma muito rápida. Então, eu digo assim: busca tudo que é medicina, busca tudo que é aquele journal específico. Adota a tua postura nessa atividade como se você fosse um editor dessa revista. E ele consegue entender isso. Essa é a parte mais legal. E eu adiciono nessa atividade, que aí já fica uma dica bem prática para você também, não mexa na, ou não remova dados do texto, não remova números, não altere a estrutura do texto. Dependendo da atividade que você mesmo que você delimite a questão mercado XYZ, journal ABC, ele muitas vezes pode tentar gerar atividade de uma forma diferente, ele pode querer fazer demais e ele acaba removendo informações, o que no meu caso não é propício para esse tipo de atividade. Mas eu criei uma persona de um editor de um journal de artigos científicos, entendeu? Então, não é só o público-alvo, e sim como eu vou, a persona da pessoa, ou da pessoa artificial, da inteligência artificial que executará essa atividade. Isso traz o quê? Isso traz respostas personalizadas. Então, óbvio, se eu estou delimitando e dando as instruções para que essa atividade seja realizada, eu estou personalizando a resposta que ele vai dar para mim, ou que ela vai dar para mim. Isso é bem importante do ponto de vista de gerar o melhor resultado. Porque se eu simplesmente dizer: revise esse artigo em questões de gramática e linguagem, eu estou dando um escopo muito amplo. Então, eu preciso delimitar a persona, eu preciso dizer para a inteligência artificial: atue como esse profissional para que eu possa ter a melhor resposta personalizada possível. E isso acaba gerando maior engajamento do público-alvo. Então, de repente, você que está ouvindo, está assistindo, está pensando em gerar conteúdo para o blog da tua empresa, ou gerar conteúdo para os posts de redes sociais, ou script de vídeo pro verticais, para o Reels, para o TikTok. Quanto mais você conseguir delimitar o público-alvo, você conseguir delimitar a persona maior vai ser o engajamento desse conteúdo que você vai resultante, né? A inteligência artificial vai gerar. Quais são os benefícios disso? Melhor experiência do usuário. É lógico. Quanto mais você se aproximar do teu objetivo final, seja no meu caso, ou no caso do meu cliente, que é ter um texto que seja propício para aquele journal específico, ou você que está ouvindo, que está assistindo, um post focado numa persona de, sei lá, eu tenho uma empresa de eu tenho um pequeno CRM e é focado em pequenas empresas. Eu tenho que conseguir falar com essas pequenas empresas, eu tenho que instruir o ChatGPT, instruir o Bard para que ele gere esse conteúdo de acordo com o público-alvo que eu quero atingir. E falando em experiência do usuário, quando a gente fala na sua experiência de uso, lembra de uma dica que eu dei no último episódio, que eu sempre vou tentar relembrar vocês, porque é muito importante, utilize a técnica de fazer com que o ChatGPT e o Bard façam perguntas para você. Então, coloque mesmo no teu prompt, coloque mesmo na tua solicitação. Delimita a persona e coloque, ó, faça 5 perguntas para ter mais informações para criar um conteúdo melhor, ou para criar um conteúdo mais específico. Porque aí, se de repente existe algum gap, né, de informação no processamento dele, ou no processamento do Large Language Model, com essas perguntas que ele vai fazer, as suas respostas, você vai afunilar ainda mais, você vai ter uma resposta ainda mais perfeita e traz para o segundo item, que é maior precisão e relevância. É exatamente isso. O que a gente quer com o uso dessa nova tecnologia é ter algo menos, que seja menos, como é que eu posso dizer? Não seja amplo demais, né? Tipo, seja exatamente específico para aquele público-alvo, para aquela necessidade específica. É aí que a gente vai conseguir usar, é o tal grande diferencial dessa nova tecnologia dos LLMs, porque ao conseguir usar a experiência, eu vou usar o termo experiência, né? Ao usar a experiência que essas tecnologias têm, que essa inteligência artificial tem, baseado no volume de dados, eu consigo gerar algo extremamente preciso e relevante para mim. E um escopo de aplicação mais amplo. Por quê? Porque aí eu consigo delimitar várias pequenas tarefas, gerar conteúdos específicos para vários públicos-alvos próximos e aparentemente semelhantes, mas que teriam respostas diferentes se eu só jogasse um conteúdo único. Então, isso é bem importante. É ter essa capacidade de realmente atingir cohorts específicos. É aí que a gente quer usar o poder da inteligência artificial, o poder dos LLMs. Deixa eu trazer agora alguns exemplos de personas, e sempre lembrando para você que está assistindo e está em inglês, porque eu acho a comunicação com o ChatGPT e com o Bard melhor em inglês, é mais natural ainda. A parte de tradução dele é um pouquinho, tá extremamente melhor do que era antigamente, mas ainda sou um pouco não natural. Então, eu prefiro sempre trabalhar com ele em inglês, mas sempre vou tentar explicar o que está aqui em português, e fica à vontade, de repente, Eric, eu não consigo usar, não tem problema, você vai conseguir um ótimo resultado ainda trabalhando com ele em português. Então, aqui a gente vai falar em alguns exemplos de personas que a gente pode criar. Quando a gente fala em atendimento ao cliente, né? Então, de repente, você quer usar o ChatGPT para ter textos formatados para diferentes situações no teu banco de conhecimento para tua equipe de atendimento ao cliente. Ou, se você realmente é uma empresa de uma pessoa só, ou duas pessoas, você quer ter textos prontos para não ter que ficar escrevendo, não ter que ficar pensando. Então, você vai trabalhar com o ChatGPT e com o Bard para conseguir gerar esses textos. E então, o que que eu estou colocando aqui nesse exemplo? Eu quero uma persona que gere respostas que foquem em empatia, que foquem na solução e que foquem na paciência, porque muitas vezes a resposta ou alguém que entra em contato com o teu atendimento cliente está insatisfeito com algum problema, pode ser tua culpa ou não, mas a gente precisa amaciar essa linguagem e entender que a pessoa do outro lado está com algum problema e está muito sensível ao tipo de resposta que você vai dar. Então, quando você tem uma equipe de atendimento, a gente quer padronizar isso através do uso desses scripts, desses textos, para poder ter realmente independente da pessoa da tua equipe que atender, a gente conseguir fazer isso. Então, você hoje provavelmente faz isso, criando esses textos baseados na experiência, mas por que não usar a experiência do ChatGPT do Bard para te ajudar nisso? Então, criação desses textos baseados num suporte passo a passo, para aquela pessoa que também tem do outro lado que tem um pouco de dificuldade, para realmente deixá-la tranquila. Um tom de voz na, no, na, no texto do teu chat, provavelmente se você usa um chat de interação, mantenha a pessoa calma do outro lado. Então, é importante eu criar essa persona, e aqui a gente chama de Supportive Sam, que é basicamente uma pessoa que vá, uma persona que vá, atender a todas as necessidades de uma equipe de atendimento ao cliente com o tom que você quer, e você especifica exatamente os itens que você quer. Quando a gente fala em e-learning, quando a gente fala em você que tem, de repente, tem cursos online à venda aí nas plataformas, ou está pensando em disponibilizar cursos online, por que não ter uma ferramenta de chat com alguém para dar suporte nesses cursos, né? Então, usa esse conceito do Tutor Tina, que a gente colocou aqui, para gerar material que seja informativo e, de repente, gerar material para o teu curso, né? Você consegue fazer isso? Qual que é a melhor forma de gerar, ao invés de você ter que assistir, de repente, cinco cursos diferentes no Udemy ou no Hotmart, você consegue usar o ChatGPT, você consegue usar o Bard para te ajudar a criar a estrutura desse curso. Quais são os textos que devem estar na tela, na sua apresentação, no seu documento? Quais são os textos que devem estar no documento que vai acompanhar, nos testes que você vai dar? Então, você consegue, ao criar essa persona de criador de conteúdo para plataformas de e-learning, você consegue dar um pontapé inicial para que a tua interação com o ChatGPT e o Bard seja mais adequada para o tipo de conteúdo que você quer criar. Outros exemplos seja para tipo pessoas que têm ou empresas que ajudam com saúde mental ou saúde física, que é um aspecto bem sensível em que a pessoa realmente está entrando em contato, você precisa lidar da pessoa certa e você não pode depender do humor do dia do teu funcionário ou de repente você precisa entender melhor se você está tentando internacionalizar essa tua ferramenta. Como que funciona a abordagem desses assuntos ou desse tema em diferentes países, aí você vai criar a persona baseada nisso, baseada nesse mercado, baseada nesse segmento, baseado na experiência que o Large Language Model tem para atender esse tipo de público. Aqui, lembra que eu falei lá no início, o primeiro grande ponto desse episódio era você entender que personas, quando a gente fala em ChatGPT, quando a gente fala em Bard, é mais do que simplesmente delimitar um público-alvo, delimitar a persona do teu público-alvo, e sim, você precisa delimitar os skills e as características do profissional barra inteligência artificial que vai te ajudar. Quando a gente fala em como criar as personas, essa é um negócio bem importante em que a gente vai falar até da limitação das ferramentas hoje. Talvez daqui a 1, 2 anos isso mude. Mas você tem que lembrar que tanto o ChatGPT quanto o Bard hoje, ela é o relacionamento com a ferramenta, quando você tá interagindo no browser, ela é um relacionamento delimitado pela sessão. O que que eu quero dizer com isso? Você foi lá, você criou uma persona. Vamos voltar ao exemplo prático que eu dei do Spark. Eu criei uma persona para uma revisão final, para um profissional de uma revisão final de um artigo científico da área médica com foco num journal XYZ. Eu começo a minha interação com a ferramenta delimitando a persona e aí a gente entra na parte de execução da atividade. A gente fez isso, a gente faz, e lembre-se que existe a limitação também de tamanho de conteúdo que você pode interagir. Então, normalmente a gente vai fazendo partes e partes do texto, então vai tendo um loop de feedback em que eu vou identificando onde é que ele está fazendo mais do que deveria ou menos do que deveria, instruindo para que as próximas sessões isso seja acertado. Mas o ponto é, esse relacionamento é na sessão. Então, você que já usou, e você sabe, ou você que não usou ainda, então eu fiz todo esse relacionamento. Esse artigo para o cliente LMN, resolvi, entreguei para o cliente, apareceu um outro artigo. Vamos dizer que é pelo mesmo journal, vamos dizer que é um assunto diferente do mesmo cliente. Se eu tentar. Eu posso tentar usar a mesma sessão. Você que já usou o ChatGPT percebe que fica a lista das suas sessões ali. A minha experiência pessoal é que fica mais fácil você começar do zero, começar o relacionamento de novo, porque já teve muita interação ali no processo. Mas mesmo que você tente usar ali, você precisa reintroduzir essa persona para o ChatGPT ou para o Bard, para que ele entenda que ele tem que continuar a executar a atividade daquele jeito. E quando a gente ouve falar em alucinação da inteligência artificial, nada mais é do que a inteligência artificial não ter as informações, não ter o detalhamento necessário e ele assumir como ele vai executar a atividade. Então, o que a gente quer quando a gente fala de persona é diferente quando a gente trabalha com marketing, a gente criou algo, fica set in stone, fica todo mundo na equipe vai usar aquela persona. Quando a gente fala na inteligência artificial, lembre-se que você tem que sempre reintroduzir essa persona. E aí é um negócio importante, que você pode criar esses personagens que a gente cria, né, quando a gente fala em persona do marketing, ou simplesmente você pode dar as instruções novamente. E se você criou um personagem, como a gente tinha ali, o Supportive Sam, não adianta eu simplesmente dizer atue como suporte Sam. Ele não, numa nova sessão, ele não vai lembrar. Eu preciso dar todas as características novamente do suporte Sam para que possa começar a executar a nova atividade baseada naquela persona. Então, sempre lembre-se que na hora de criar uma persona, você criou todas as características. Todo mundo na sua equipe bateu isso aqui. É isso aqui que a gente vai utilizar daqui para frente. Todo mundo vai ter que copiar e colar aquelas características da persona no início de uma nova sessão. Então, é uma limitação, é algo muito importante que você precisa. Então, você não precisa criar personagens, mas você pode criar personagens se ficar mais fácil para sua equipe, mas você precisa inserir as características daquele personagem em cada nova sessão. E aí a gente entra em como criar. Primeiro, coletar dados. Então, vamos primeiro focar no exemplo que eu dei de uma persona para um profissional para te apoiar numa atividade. Converse com ele, converse com a inteligência artificial, faça ele fazer perguntas de como o mercado enxerga ou quais os dados que ele tem que corroborem assumir aquelas características de um profissional. Que de repente aquilo que você está utilizando dentro de casa, que era o que você usava antes para criar uma persona, não seja o suficiente, ou não seja a forma mais eficaz de lidar com aquela atividade. Então, colete dados offline, colete dados na sua empresa e colete dados dele mesmo, colete dados da própria inteligência artificial no momento de criar essa persona. Faça ele te ajudar a criar essa persona. Crie perfis detalhados, isso é extremamente importante. Então, o exemplo que eu dei, cheguei a delimitar em relação ao journal XYZ, ampliei um pouquinho em relação ao segmento, que de repente ele não tem tantos dados assim daquele journal específico. E na minha experiência de uso com a inteligência artificial, eu coloquei outros detalhes importantes, delimitando a atividade dele, dizendo assim: não remova números, não remova dados, não mexe na estrutura do texto. Você vai perceber com o tempo. Então, a gente volta novamente no conceito de loop de feedback. Você precisa, no processo de criação dessa persona, dar o feedback necessário até que você chegue na persona final, até que você chegue na estrutura final. E evite estereótipos. Então, essa é uma preocupação que a gente sempre tem quando a gente fala em inteligência artificial, que é: a gente não tem certeza nunca dos dados que ele utilizou como base. E aí tem muitos estudos que mostram a questão de certos estereótipos em alguns segmentos, que de repente podem trazer, se a gente fala em geração de conteúdo, podem trazer um resultado final que não atenda o teu público final hoje, que possa gerar até consequências negativas. Então, sempre evite estereótipos e detalhe ao máximo o tipo de público que você quer. e entenda as limitações de suas personas. Isso é sempre importante porque, como eu falei, a persona, cada persona que você criar, seja uma descrição de características, ou se você botar um nomezinho para essas descrições de características, você vai sempre iniciar uma sessão usando essa persona, dependendo do conteúdo ou da atividade que você passar. Pode ficar alguma perninha perdida ali, pode ficar algum ponto que de repente a tua persona não atendia, ou não atende naquele momento, e você precisa refazer, você precisa revisar a sua persona. Então, ela é uma atividade contínua. Eu realmente não recomendo você criar a persona, imprimir em pedra, e todo mundo usar aquilo o tempo todo para todo tipo de atividade relacionada àquela persona. Por quê? Porque vão aparecer novos dados, vai aparecer uma nova inteligência no, na, 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 nas suas atividades, vai aparecer novas características do teu público-alvo, vai aparecer novas situações que de repente você nunca tinha atendido e agora atendeu, que você vai precisar sempre revisar essa persona. Então, entenda as limitações e peça, se você tem uma equipe, peça para todo mundo compartilhar a experiência de feedback e compartilhar, de repente, uma necessidade de alteração. Então, isso é sempre importante, essa questão das limitações. Não são só as limitações técnicas de quantidade de conteúdo, e sim as limitações das novas experiências, da nova inteligência que apareceu no seu relacionamento. É isso, gente. É essa pegada prática que a gente quer ir com a série do conteúdo 4.0. E compartilhe com a gente suas experiências, seja no canal do YouTube, seja nos comentários do podcast. Avalie a gente lá no podcast. E a gente quer realmente saber o que vocês querem que seja tratado nos próximos episódios da série. Tem muita coisa boa já encaminhada, mas eu quero que isso seja o mais prático possível para vocês, tá bom? Até o próximo episódio. Valeu!